Entrevista. Cidadania.
Aliás, é o tema em maior evidência durante esse fim de semana, o maior debate travado durante a Bienal do Livro, que por acaso não estava na programação do evento. Entre tantas mesas redondas e debates programados, a discussão que realmente sobressaiu foi a que teve como objeto central a tentativa da Prefeitura do Rio de Janeiro de censurar um livro que trazia um beijo entre dois personagens masculinos. A repercussão foi excelente para quem queria vender livro, né? Inclusive para a obra Vingadores, Cruzada das Crianças, que esteve em meio a esse debate, mas também outras editoras que, segundo a organização da Bienal, acabaram vendendo muito mais do que era esperado, muito mais do que venderam na edição passada. A gente traz a questão para discussão porque o prefeito Marcelo Crivella afirmou que o livro continha cenas eróticas e que a determinação da censura tinha o objetivo de atender o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. É por isso que, a partir de agora, nós vamos conversar com o Dr. Carlos Nicodemos, que é advogado, é professor universitário, especialista em temas como direitos humanos e também criançólogo, especialista em direitos da criança e do adolescente. Dr. Nicodemos, muito bom dia.
Bom dia, Dylan. Prazer falar com os seus ouvintes mais uma vez, contribuindo aí com esse debate muito importante que tomou e ganhou a agenda nacional da sociedade e do Estado brasileiro como um todo, né?
Com toda certeza. Promessa do Crivella foi colocar o Rio de Janeiro em evidência de forma internacional. Ele conseguiu, através desse debate. É discutível, né? Que tipo de imagem transmite, mas que está em evidência está. E é por isso que a gente traz essa discussão, que, de acordo com o prefeito Marcelo Crivella, faz referência ao ECA, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, inclusive citando a necessidade de colocar os livros dentro de sacolas plásticas, né, trazendo uma advertência com relação ao conteúdo. E aí eu pergunto, doutor Nicodemos, inicialmente, é claro que você tem toda a liberdade, né, para abordar a questão, mas eu já incluo a pergunta: em que situações, de fato, o ECA solicita que exista uma advertência com relação ao conteúdo? Em que circunstância realmente precisaria de um lacre para a exposição de um livro, doutor Nicodemos?
Vamos lá, Dylan. Na verdade, em situações em que envolvam algum tipo de material que vai colocar ou expor a criança ou adolescente a uma situação de vulnerabilidade, como material pornográfico, de sexo explícito, o que não era o caso, objetivamente não era o caso. Nós tínhamos ali um beijo entre um casal homoafetivo e que apenas reproduzia um modelo de relação, a relação homoafetiva, que foi e já está mais do que reconhecida pelo Estado brasileiro, através de decisões no STF, como a questão do casamento homoafetivo, própria regulamentação do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, e mais do que isso, a recente decisão que criminaliza a homofobia. Então, houve aí uma ação abusiva de jogar sobre essa obra artística a questão de tratar-se de um material de pornografia, quando na verdade não era, levando inclusive a uma discriminação para o segmento LGBT, que tem os seus direitos assegurados pela Constituição e reconhecido inclusive pelo STF.
Pois é, e o curioso é que nas mensagens que o prefeito Marcelo Crivella compartilha pela internet e também nas mensagens encaminhadas pela prefeitura para o julgamento no âmbito do Supremo Tribunal Federal, não cita diretamente a questão da homossexualidade, né? Fala em conteúdo erótico. E citando o Estatuto da Criança e do Adolescente, fala em respeito aos valores éticos e sociais, né, da pessoa e da família. Então, quer dizer, parece que é uma salada de argumentos que não atingem diretamente a questão, mas o que está, de fato, colocado em evidência é a questão da homossexualidade ou de uma relação homoafetiva apresentada ali naquela obra. Professor, é subjetiva a ideia de respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família? Em algum momento existe margem para essa interpretação individual a cargo, por exemplo, do prefeito do Rio de Janeiro para decidir o que é esse respeito aos valores?
Não existe. Não existe para o homem médio, e que nós perdoaríamos por algum equívoco, por uma formação distorcida, preconceituosa dada pela história do nosso país, da nossa sociedade. E não existe essa subjetividade quando o próprio Supremo Tribunal Federal, como já foi dito aqui, reconhece a relação homoafetiva, né? Quando o CNJ regulamenta para os cartórios o casamento entre um casal homoafetivo. Então, não existe essa subjetividade. E ali, evidentemente, não havia nenhum elemento, nenhum indício de material pornográfico. Muito pelo contrário, tratava-se de um beijo no fechamento de uma história, de um casal homoafetivo, e que denotava apenas o afeto entre um e outro. E sobre isso, o nosso Estado brasileiro já se posicionou, que inclusive levou não só a presidência do STF, através do ministro Dias Toffoli, mas também numa decisão do próprio ministro Gilmar Mendes, rechaçar essa decisão ou essa medida que foi tomada pelo prefeito e equivocadamente respaldada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com o presidente adotando uma medida de falsa proteção à criança, sob um argumento de que o material deveria estar advertindo os pais sobre essa situação de estar expondo negativamente a criança e adolescente. Então, foi uma sucessão de erros no Estado e no município, lamentavelmente, mas que o Estado funciona dentro de um sistema de freio e contrapesos. E aí o STF, então, tomou a medida adequada, que é caçar essa decisão e reconhecer a liberdade de expressão, reconhecer a não discriminação e reconhecer, acima de tudo, o direito de nós vivermos numa sociedade tolerante e que se perceba, inclusive, as relações homoafetivas como inerente a ela.
Muito bem, doutor Nicodemos, para além, né, de toda essa repercussão, unindo vários escritores, ajudando na venda dos livros, impulsionando bastante os negócios, inclusive, da Bienal, eu gostaria de ampliar esse debate, pensando na possível repercussão até sobre a distribuição dos livros didáticos, já que em vários níveis nós temos visto o temor por parte de editoras, de profissionais da educação, com relação a uma pauta ideológica que acaba recaindo sobre o material didático direcionado para crianças e para adolescentes, justamente trazendo esse olhar, né, de uma parcela da sociedade que quer decidir de antemão o que é adequado e o que não é adequado para a criança. O fato desse assunto ter chegado no Supremo Tribunal Federal e de ter uma resposta que nem sempre tem sido, né, uníssona, mas nesse caso me parece que foi uníssona, tudo isso pode contribuir de alguma maneira para que a gente avance também nesse debate em torno das demais publicações direcionadas ao público infanto-juvenil?
Eu não tenho dúvida, porque aí nós temos um caso que reúne, dentro daquilo que chamamos de ponderação de interesses constitucionais e direitos fundamentais, questões como a proteção à infância, a proteção integral, a liberdade de expressão e a não discriminação. E aí nós temos que buscar um ponto de referência, e esse processo pode permitir isso, que vá orientar exatamente a garantia da liberdade de expressão, a proteção à criança e adolescente e, acima de tudo, a questão da não discriminação, não permitindo que, por ter uma orientação sexual diversa dessa percepção falsa homogênea de que todos somos heterossexuais, vá levar a uma discriminação contra esse segmento. Eu acho que é uma grande oportunidade.
Muito bem. Uma última questão, doutor Nicodemos. A Organização dos Advogados do Brasil, a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, disse que a Prefeitura do Rio não teria a competência para poder recolher os livros. E aproveito para perguntar o seguinte, caso de fato a gente tivesse uma cena de conteúdo erótico, de sexo explícito, enfim, a quais instâncias caberia esse recolhimento do livro ou a denúncia, né? A denúncia eu creio que toda a sociedade possa fazer, mas essa tarefa da fiscalização e recolhimento do livro, se tratando da violação do direito de crianças e dos adolescentes, a quem caberia essa coleta, esse recolhimento, professor?
Então, como você bem disse, a nossa Constituição Federal estabeleceu que cabe, compete à família, à sociedade, ao poder público, proteger integralmente a criança e o adolescente. Em atribuições e competências pelo próprio Estatuto, o juiz de direito ele tem as suas portarias e as suas ferramentas de fazer o monitoramento e controle do acesso à informação para criança e adolescente, inclusive aquele material inadequado que deve ser e receber aí uma forma de proteção e advertência aos pais e responsáveis. Então, o que a prefeitura fez foi sobrepor uma atribuição vinculada à questão do alvará, né, E aí, levou à frente os seus fiscais para identificar uma possível irregularidade, que poderia ser desde a falta de um extintor de incêndio até mesmo oferecer material pornográfico à criança, para poder, num ato seguinte, justificar o levantamento ou a cassação desse alvará. Isso é o que ficou colocado em termos de estratégia, que ficou evidente. E a Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem aí a sua missão de fazer o controle e o zelo sobre isso, e cumpriu muito bem fazendo essa nota e chamando atenção para essa ilegalidade e esse abuso praticado pela Prefeitura e, lamentavelmente, respaldado pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
Muito bem. Obrigado, doutor Carlos Nicodemos, advogado, professor universitário, especialista, entre outros temas, no direito das crianças e dos adolescentes. Muito obrigado mais uma vez por participar aqui do Revista Rio. Uma excelente segunda-feira para você.
Igualmente, Dilo, um abraço a você e seus ouvintes.
Um abraço. Agora, 11 horas e 35 minutos. Pois é, toda uma polêmica, né, em torno dessa tentativa de censura da Prefeitura do Rio de Janeiro. Foi na última quinta-feira que o prefeito Marcelo Crivella afirmou que ia mandar recolher os exemplares do livro Vingadores, A Cruzada das Crianças. Logo depois, a organização da Bienal respondeu que não ia retirar os livros, incluindo a afirmação de que dá voz a todos os públicos. Na manhã seguinte, na manhã de sexta-feira, todos os exemplares foram vendidos. Se esgotaram rapidamente com a ajuda da publicidade pela Prefeitura do Rio de Janeiro. E só de tarde é que a Prefeitura chegou lá para fazer a fiscalização, tentar identificar, lacrar os livros considerados impróprios, mas nem chegaram a encontrar esses livros, já que eles já tinham sido vendidos. A Bienal, para ter garantia e a possibilidade da exposição dessa e de outras obras, entrou, recorreu à Justiça para garantir o pleno funcionamento do evento. E a partir daí, como o professor Nicodemos narrou, nós tivemos as respostas devidas no processo pelo Supremo Tribunal Federal, pelo STF, e essas ações garantiram a possibilidade da obra continuar exposta. O resultado disso você está acompanhando, né? Uma grande repercussão que com certeza vai gerar muitas encomendas desse livro aqui para o nosso país. A imagem, se era inadequada, está sendo compartilhada cada vez mais através das mídias sociais. Mas, se a gente for pensar na pauta política, é possível questionar se talvez o prefeito Marcelo Crivella não tenha atingido o objetivo de trazer para si pelo menos uma parcela da população para o lado dele, né? Já que a situação dele diante da gestão do município não tem estado tão favorável assim. Então, do ponto de vista do capital político, é possível discutir os efeitos dessa ação. O restante da repercussão parece bastante favorável para os autores da obra.